Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco.
Arari FM, há 29 anos, líder absoluta em audiência no sertão pernambucano. Traz para você debate geral. E o tema do programa deste sábado, dia 25 de janeiro, às 8 horas da manhã, é a segurança pública no sertão do Araripe. A diminuição dos crimes violentos, letais, intencionais e contra o patrimônio na região. O combate ao tráfico e o trabalho de elucidação dos homicídios. Debate geral deste sábado, falando sobre a segurança pública no sertão do Araripe, com a delegada regional Catiana Muniz, o comandante da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar, Major Edmar, e o homem Guararipina Urgente, Roberto Gonçalves.
Roberto Gonçalves.
Pronto, agora são 8 horas e 5 minutos na maior cidade do Araripe, 8 e 5 em Araripina. Nós estamos começando mais um debate geral aqui pela Rádio Forte do Sertão, Arari FM. Há 29 anos na liderança e o tema hoje do debate geral é segurança pública aqui no sertão do Araripe. A diminuição dos crimes violentos, letais, intencionais contra o patrimônio também aqui na região. O combate ao tráfico de droga, o trabalho na elucidação dos homicídios. Debate geral desse sábado com os nossos convidados. O Major Edmar não pôde comparecer por motivos superiores, quem está aqui representando a 9ª Companhia Independente de Polícia Militar, o Tenente Sérgio. Tenente Sérgio, seja muito bem-vindo. A delegada regional, doutora Catiana Muniz, da Polícia Civil, já está aqui conosco. Lembrando que o debate geral, você pode participar, pode encaminhar aí críticas construtivas, elogios, opiniões, sugestões para temas aqui no nosso programa. Pode também, inclusive, mandar perguntas para os nossos convidados. Pode indicar o tema para o debate geral seguinte e também indicando aí os participantes. Você pode fazer isso pelo WhatsApp do blog do Roberto, que é 8812-8397. 8812-8397. As perguntas você pode enviar pelo WhatsApp da rádio, que é o 91910116. O debate geral é um oferecimento da Farmácia Piauí, sempre aberta para você. Farmácia Piauí, a sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, sua farmácia bem aqui em frente ao Hospital e Maternidade de Santa Maria. A organização é do Ronaldo Lacerda. Dito isso, vamos cumprimentar os nossos convidados, começando aí da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, como sempre a gente faz, com a doutora Catiana Muniz. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza de atender o nosso convite. Doutora, bom dia.
Bom dia Roberto Gonçalves e todos os ouvintes da Arari FM.
É um prazer tê-la aqui, doutora Catiana. Tenente Sérgio, prazer recebê-la aqui, amigo. Bom dia.
Bom dia, quero agradecer a todos os participantes, os ouvintes. E estamos representando aqui a 9ª CPM, em nome do comandante, o Major Edmar. Bom dia a todos.
Seja bem-vindo. Bom, doutora Catiana, vamos começar logo pela notícia boa, que foi aí a redução dos crimes violentos, letais, intencionais, também os crimes contra o patrimônio. E em Araripina, o nosso blog já tinha adiantado, né? A gente acompanha aí dia a dia, né, os números. Já tinha adiantado que em Araripina essa redução teria sido maior, cerca de 40%. E na região do Araripe, ontem foi anunciado aí, informado pela Polícia Civil, que essa redução também foi significativa em toda a região, nos 10 municípios, chegou aí a ser de mais de 20%, não é isso, doutora?
Perfeitamente. Se nós olharmos o corte na cidade de Araripina, a redução foi ainda maior que a área da 9ª CIPM, tanto em relação aos crimes violentos letais intencionais, que são os CVLIs, quanto em relação aos CVPs, né? A AIS como um todo, nós tivemos uma redução de CVLI de 22% e de CVP de exatamente 29%. Agora, se a gente isolar a área da 9ª CIPM, sim, que são os municípios de Araripina, Trindade e Ipubi, aí o CVLI, a redução foi de 40% e os CVPs quase o mesmo número, deu 37% de redução no ano de 2019.
Então quer dizer que Trindade e Ipubi também seguiu aí o mesmo caminho de Araripina, redução de 40%.
Né? Os três municípios, os três, né? Municípios. Os três municípios, eles dão essa redução. Nós estamos vindo essa redução desde o final do ano de 2018, desde dezembro de 2018. Inclusive agora, no mês de dezembro, né? Nós recebemos um certificado de reconhecimento.
Sim,
né?
Nós vamos entrar aí nesse detalhe daqui a pouco, lá na capital, não foi?
Exatamente, por conta justamente dessa comparação proporcional com a redução das outras AIS do Estado.
Relativamente falando, foi a maior, né, do Estado, né?
Em 24 meses consecutivos.
Em 24 meses consecutivos.
Isso. Aí, por isso, a AIS recebeu esse certificado de reconhecimento do Comitê Gestor do Pacto pela Vida.
Bom, vamos colocar o Tenente Sérgio aqui para conversar conosco também, Tenente. Ou não sei se foi coincidência ou não, né? Mas, como a doutora Catiana disse, essa redução começou justamente aí no final de 2018, coincidentemente com a chegada da nona CIPM, a implantação da nona Companhia Independente de Polícia Militar, né?
Com certeza. E traçamento entre a Polícia Militar e a Polícia Civil aqui na nona CIPM, né, é salutar todo essa situação satisfatória em segurança pública nessa região, né? Falando de Araripina, Trindade e Ipubi. Em especial em Araripina, porque esse entrelaçamento, né, ele faz com as polícias, mais ainda a Polícia Militar, nas suas abordagens, né, diuturnamente, com suas equipes, né, e mostrando à sociedade que ela participando também, dando as suas contribuições nas informações com relação aos meliantes que queiram atuar, né? E aí nós desenvolvemos com que façamos cada vez mais a prestação do serviço de segurança pública aqui em Araripina para a segurança de todos.
E aí a gente conversando agora há pouco em off, né, na chegada aqui nos estúdios, a gente lembrou e conversando, né, que também tem que haver aí um entrelaçamento dos poderes, né, tanto do município, do Estado, porque não pode esperar tudo da polícia, né?
Com certeza. Eu acho interessante que na cidade aqui de Araripina, né, eu venho de Recife para cá, e a cidade ela é tranquila, porque as pessoas têm que se perceber que o problema não é só de polícia, cada um tem que fazer a sua parte, né, andar devidamente qualificado conforme as regras, as normas e as leis, que seja de trânsito, que seja da nossa vida, porque andar sem capacete, sem habilitação, não ter o veículo devidamente cadastrado no Detran, isso acontece muitas coisas, porque o elemento, o indivíduo que ele furta aquele material, que ele rouba aquele material, a gente consegue capturar ou recuperar o bem, a gente conduz até a delegacia, e quando a delegada com seus agentes fazer os procedimentos necessários para o, vamos dizer o seguinte, descobrir o que aconteceu, muitas das vezes a culpa é do cidadão que fica alheio à sua, digamos, à sua segurança, porque não vai ter a polícia 24 horas diuturnamente na casa de cada um ou na avenida principal.
Isso é impossível, né?
Então, a pessoa anda com o celular no bolso, na mão, e quer que quando é assaltado, não quer prestar queixa. E muitas vezes, quando vai prestar queixa, o celular ele não está registrado. E aí vai cobrar da Polícia Civil, vai cobrar da Polícia Militar, coisas que nós não temos o que fazer. Temos que gerar segurança pública, cada um ajudando com que a polícia trabalhe para defender as pessoas de bem. Então, eu acho muito salutar esse entrelaçamento que temos hoje, né? Parabenizo a doutora com todos os seus policiais, né? Bem como o nosso comandante, ele se preocupa muito com o desempenho do nosso efetivo para tratar bem cada vez mais o nosso cidadão e mais ainda, o ponto principal é a segurança pública na nossa cidade.
E aí fica bem visível essa situação que o Tenente Sérgio falou agora, doutora Catiana, quando teve um tempo aqui que era muito assim, rotineiro acontecer de motocicletas serem tomadas de assalto aqui na cidade, na zona rural, aí a população reclamar, cadê a polícia, cadê a polícia? Aí quando a polícia está presente, né, fazendo aí as abordagens, as blitz, reclamam, né, doutora Catiana?
As abordagens, elas são importantíssimas e salutares, né? para o bom desenvolvimento do serviço público e para a prestação de uma segurança de qualidade, né? A gente não tenha dúvida que a integração na área, entre tanto a nona companhia, o 7º BPM, a 24ª DESEC, mas ainda mais aqui na cidade de Araripina com a nona companhia, certamente, não tenho dúvida em afirmar que foi um dos motivos que contribuiu para esse resultado, né? Inclusive, quando fomos receber esse prêmio lá em Recife, tanto o Coronel Brandão, quanto o Major Edmar, quanto eu, fomos entrevistados, né? Todos nós, né, nós tocamos exatamente nesse ponto. Inclusive, o secretário chegou a postar na rede social, né, essa informação, né, de que na IES havia uma integração muito grande entre as polícias, o que facilitava o resultado. Para você ter uma ideia em relação aos índices, né, no ano de 2017, nós tivemos em apenas um mês, eu não sei precisar, mas acredito que tenha sido no mês de agosto, nós tivemos na IES 17 CVLIs só em um mês. Para você ter uma noção da redução, né? Então, é importante a gente olhar para o passado para a gente entender, né, e reconhecer o resultado que está acontecendo no presente.
Só para fazer um comparativo, esse ano em Araripina, né, pelo nosso acompanhamento, foram 15 homicídios, né? E nesse mês aí, na AIS, 17. Quer dizer, realmente diminuiu muito, né, tenente?
Com certeza. Acompanhando aqui a linha de pensamento da doutora, né, tipo, as polícias, tanto as polícias civil e a polícia militar, né, ela está à disposição da população, porque muitas vezes somos procurados nos momentos difíceis para tentar resolver uma coisa que já estava acontecendo há muito tempo, né, principalmente as ocorrências envolvendo a Lei Maria da Penha. As senhoras, né, às vezes não procuram seus direitos com medo de alguma represália, e no momento de emergência quer que seja resolvido, né, mais rápido possível. Então, eu sugiro, solicito a todos os cidadãos e cidadãs aqui de Araripina que possa fazer uma visita, tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil, para saber o nosso dia a dia, o que temos de oferecer para o cidadão araripinense.
Ontem mesmo, uma ouvinte aqui, apresentei essa semana inteira o programa Rota 903, o Fredson Paiva, que é o titular do programa, está descansando, né, uma folga aí de uma semana, e a todo momento eu recebo aqui mensagens, tenente e doutora Catiana, perguntando o número da Polícia Militar e também da Polícia Civil, e eu passei o da Polícia Militar, é 190, né, tem 190 e tem o 3873-8411, até, né, já decorei,
isso.
Né? E isso quer dizer que a população também está, né, tá preocupada e está interagindo também. E é importante, né, as denúncias, né, tenente?
Como é importante, porque como o senhor falou aí, na questão de interagir, ao invés da sociedade estar preocupada em grupo de WhatsApp, mencionar o nome que as polícias estão fazendo blitz em tal rua, em tal rua, vamos modificar isso aí. O elemento, ele acabou de assaltar em tal rua, então mandar para a polícia, mandar para os grupos de WhatsApp, enviar também para a Polícia Civil. Muitas pessoas têm o contato da doutora, e ela é uma pessoa que conversa com todas as pessoas aqui da cidade, né? Fica mais fácil de a gente coibir certas ações e não enveredar pelo caminho de informar até o meliante onde a viatura está abordando, né?
Exatamente.
Estamos trabalhando para manter a segurança na cidade, o melhor para a cidade, e eu tenho certeza disso, né? Em nome do comandante, eu faço questão de registrar, o Major Edmar, o comprometimento que a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, tem com essa cidade. E queremos dar o nosso melhor na questão da segurança pública. Porém, quem sabe mais da situação são as pessoas que aqui moram, né, passando para as polícias o que temos que fazer para coibir ações de meliantes. E nós vamos fazer o nosso planejamento operacional, estratégico, né, taco, para daí a gente chegar a um denominador em todos os aspectos.
Inclusive, ontem mandaram um áudio aqui para a emissora, né? Eu comecei a colocar, que eu não tinha ouvido antes, mas eu vi que era um aviso de uma blitz da Polícia Rodoviária Federal na BR. Aí eu digo, meu irmão, tu já pensou, vem aí uma quadrilha fugindo ali do Piauí, ou sei lá, assaltaram um banco. Aí eu ouvi a rádio, é claro que ele vai desviar o caminho, né? Não pode.
Com certeza.
É bom lembrar, né, ratificando aqui as palavras do Tenente Sérgio, a segurança pública está prescrita na Constituição Federal, que é responsabilidade de todos.
Todos,
né, de todos. É, Estado, sociedade, poder público, né? Então não adianta a gente ficar pensando que a polícia vai estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque a polícia não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então é importante a contribuição da população no sentido de dar informações à polícia para que a gente possa não apenas reprimir os delitos, mas também fazer com que eles não aconteçam, que é a prevenção, né? Então é importante essas informações cheguem, né, ao poder público e às polícias.
É a questão da política pública que o Tenente Sérgio falou agora há pouco. Lembrando que em 2017, um mês que houveram 17 homicídios, foi no mês de abril. E só em Araripina foram 4 homicídios, né? No dia 4, no dia 9, no dia 24 e no dia 4, 9, 19 e 24. Antigamente era comum, né, doutora, que 3, 4 homicídios todo mês em Araripina.
Infelizmente a gente tinha essa realidade. E eu tenho certeza que dois fatores foram primordiais para essa redução, na minha opinião. O primeiro, um deles, principal, foi a instalação da nona CIPM, aqui dividindo a área, né, da nona da área do sétimo. Porque aí teve como dar uma maior distribuição de efetivo e aí ter uma prevenção nos homicídios. O segundo grande motivo, e tão importante quanto, foi a vinda da 24ª DPH, que é a Delegacia de Homicídios, aqui para a região do Araripe, né? Porque é uma equipe de polícia voltada para a elucidação dos crimes. E ela é sediada aqui na cidade de Araripina. Então, hoje, a nossa taxa de resolução dos homicídios está em torno de 60%, né? Ou seja, de cada 10 homicídios na região toda, é como se 60% fosse elucidado. E se você isolar o número só de Araripina, é como se 80% dos homicídios fossem elucidados. Quer dizer, de cada 10 homicídios que ocorrem em Araripina, 8 se chega à autoria.
A autoria.
Exatamente. E aí a repressão e a prevenção, né, estão trabalhando juntas. E o resultado, ele aparece.
Porque quando a pessoa fica impune, né, fica com aquele desejo e ó, rapaz, eu fiz isso, cometi esse crime e não fui punido. Né? Exatamente. E quando o cabo é punido, o cabo pensa duas vezes depois. Bom, tem aqui uma pergunta de um ouvinte, Chico do Bolo, lá da Lagoinha, ele quer saber da delegada Catiana Muniz. Ele pergunta o seguinte: se ele tiver a possibilidade, doutora Catiana, de conter, de dominar um assaltante, se ele vê que pode fazer isso, depois que ele conteu o assaltante, ele tem que se apresentar na delegacia, porque ele disse que já viu muito furto lá na localidade dele e que os malandros assaltam só com a voz, né? Só com grito, sem arma. Ele pode fazer isso? Se ele fizer isso, ele tem que se apresentar também na delegacia?
É importante, porque a gente tem que fazer o procedimento, inclusive se houve um assalto, um roubo, um furto, esse crime deve ser esclarecido e ser mandado para a justiça. Se ele agiu em legítima defesa, ele está totalmente amparado por um excludente de licitude previsto em nosso Código Penal. Então, por que é importante que ele se apresente? Porque a gente vai ter como fazer um procedimento contra esse indivíduo e ele vai ficar com antecedente criminal. Porque, na realidade, muitas vezes as pessoas não denunciam aquele indivíduo e depois, quando a gente vai para a justiça, muitas vezes o juiz solta na audiência de custódia. Né? Por quê? Porque essa pessoa não tem nenhum antecedente. Então é como se ela estivesse infringindo a lei pela primeira vez. Quando muitas das vezes ela já infringiu diversas vezes o ordenamento jurídico, mas por não ter havido nenhuma formalização, né, ele fica como se tivesse totalmente sem nunca ter passado por uma delegacia de polícia. Então é importante que vá para a delegacia para que a gente faça o procedimento legal e, se ele for o autor, esse indivíduo, ele ser indiciado para que o nome dele conste lá na justiça, né, como ele praticou esse delito, perpetrou esse delito.
E é importante também, Tenente Sérgio, que a pessoa, né, num momento como esse, tem que ter muito cuidado, né, porque um bandido ele está ali para tudo ou nada. No caso aí, ele fez questão até de ter o cuidado de dizer que, no caso aí do assaltante, está desarmado.
Ele falou que está desarmado, mas as orientações que repassamos é, mesmo desarmado, nunca reaja. Porque ele pode estar desarmado e alguém pode estar dando uma cobertura a ele no perímetro lá do local. Agora, o que nós, a doutora falou aqui da questão da população em si, né? Pode conter o elemento? Sim. Porque, tipo, se nós necessitamos de uma informação, se a polícia não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Assim que ele conter o elemento e acionou a polícia, ele está, né, ajudando não só a ele, como o local onde ele mora, e a sociedade. Tem uma frase de Martin Luther King que é muito interessante. Ela diz o seguinte: o mundo está ruim não é pela ação dos maus, é mais pela omissão dos bons. Então, a gente às vezes é muito omisso, achando que o problema com o vizinho é o problema da sociedade, e nós não colaboramos, não contribuímos para melhorar, só criticar. Criticar é muito fácil, meu amigo.
E quem tem que resolver é a polícia.
Aí bota as polícias no meio, como ela falou a princípio, né, que existe a repressão e a prevenção. Então, nós trabalhamos mais com a prevenção. A abordagem em si, ela está numa prevenção. Por quê? Se observar os hospitais hoje, né, o número de pacientes que existe devido ao acidente de moto e comprometendo um leito, né? Por quê? Ele vinha sem um capacete, que era a proteção, né? Aí fica a desejar e depois começa o pessoal a reclamar que os leitos estão superlotados e aquela coisa, etc. Aí vem com a moto toda descaracterizada, sem habilitação, acontece um acidente, aí já quer entrar na justiça para querer o DPVAT,
né, seguro,
que é o seguro de todo jeito, e começa a fazer as críticas e não sabe que nós trabalhamos dia a dia pela prevenção. Até em casa, o pai e a mãe têm a prevenção com o filho. Ele não pode colocar a mão na tomada, ele não pode abrir a grade para correr na rua, ele não pode fazer isso. Então, pessoal, vamos fazer a prevenção. Como é que eu vou sair na moto? Para que quatro pessoas, cinco, acontece um acidente, aí vai, a culpa é da polícia. Cadê a polícia? Cadê a delegada? Cadê o agente? Então, estamos aqui para contribuir com as informações.
Tenente, e aí, falando em acidente motociclístico, a semana passada o debate aqui foi sobre o trabalho filantrópico do Hospital de Maternidade Santa Maria, e a irmã Fátima, né, que é assistente social, ela me passou um número que me chamou muita atenção. Sabe quantos acidentes motociclísticos aconteceram em Araripina, que foram, né, que as pessoas foram socorridas para o hospital? 1.180 em Araripina.
Muito,
né? E aí entra aquele caso que o senhor falou também, a questão da segurança, do capacete, dos EPIs em geral, né? Doutora Catiana.
Aí tem duas observações importantes a fazer, né? Quando acontecer uma situação dessa, né, que você conseguiu deter o meliante, né, é importante o quê? Acionar a Polícia Militar, para que a Polícia Militar possa conduzir esse indivíduo para a delegacia, né? Essa pessoa que foi vítima vai ser ouvida na delegacia, como ocorreu o fato. A Polícia Militar que fez a condução, ela vai ser ouvida, o meliante vai ser ouvido, vai ser autuado em flagrante, e em seguida será apresentada a audiência de custódia no prazo que a lei determina, né? É importante também frisar a questão dos acidentes, né? Nós tivemos uma reunião agora, se eu não me recordo, na quarta-feira, porque eu participo de muita reunião, do CRPAN, né, que é uma reunião que acontece a cada 2 meses na região, e a gente tem um retrato bastante claro, né, de que a maioria das mortes, lesões que acontecem em vias de trânsito, a grande maioria, quer dizer, 4 vezes mais, você somar os outros tipos de a pé, de carroça, de carro, e você avaliar a moto, você pode multiplicar por 4 o número.
Não, de automóvel, no acidente automobilístico, foram 78. De moto, 1.180. A diferença.
Em Araripina.
Em Araripina. Aí vamos olhar
se
aqui.
Se for analisar a área da nona CTM, que vai incluir Trindade e Ipubi e os respectivos distritos, imagine.
É, verdade.
Eu tenho aqui alguns números do Hospital Regional em Oricuri, né? Aí a gente, só para ter uma ideia, se você botar aqui. A faixa etária, né? A faixa etária, em regra, é dos 20 aos 39 anos, que é a população jovem, né?
Infelizmente, né?
77%, ou seja, quase 80% são homens entre 20 e 39 anos, né? E se você for olhar o número de motos, é o seguinte, eu vou só dizer aqui por cima, a pé são 93, de automóvel são 131, de bicicleta foram 229, de outros, em carroça, né, foram 195, agora de motocicleta foram 2.281.
No regional, né?
No hospital regional, Fernando Bezerra, em Oricuri.
Muito bem, nós estamos aqui às 8 horas e 30 minutos, vamos ao intervalo comercial. O rapaz aqui que mandou a pergunta, o Chico lá da Lagoinha, está agradecendo aí pela informação, a doutora Catiane e ao tenente Sérgio. E tem outro ouvinte aqui, estava aqui agora, esse aqui, como é o nome dele, rapaz? Valderir Sítio Inácio. Ele está parabenizando a doutora Catiana pelo brilhante trabalho que vem fazendo aí, também a todos da Polícia Militar, ao tenente Sérgio, que está aqui representando o Major Edmar e todos da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar. Vamos ao intervalo, já estaremos de volta com a participação do ouvinte e também dos nossos convidados aqui no debate geral. Agora, 8h31, intervalo.
Estamos apresentando Debate Geral com Roberto Gonçalves.
Dia. No café da manhã ou a qualquer hora, tem um pãozinho francês ou pães especiais das delícias do trigo. Tortas doces, salgados, lanches e sucos feitos na hora. No coffee break da empresa ou evento, fica mais gostoso com produtos delícias do trigo. Atendendo de segunda a sábado, das 6 horas às 20 horas. Delícias do trigo, panificador e confeitaria. Na rua Joaquim José Modesto, Centro Araripina. Encomendas 87 99610 6116.
Taiu Caroba age como depurativo, eliminando as toxinas do sangue. Taiu Caroba auxilia no combate da sífilis, cravos, espinhas e furúnculos. Taiu Caroba auxilia ainda nos casos de manchas na pele, câimbras, dormências e feridas difíceis de sarar. Taiu Caroba previne os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiu Caroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Taiu Caroba líquido, comprimidos e sabonete. Você encontra nas boas farmácias.
Toto Swiss deliberou os últimos dias da mega liquidação anual Torra Torra. Esta liquidação só acontece uma vez por ano. Se não comprar agora, só no ano que vem. Não perca. Últimos dias. Liquidação anual Torra Torra. Descontos reais de 20% a 80% em toda a loja. Não perca, porque é só uma vez por ano.
El Dr. Schwister garanto. No mínimo 20% de desconto em tudo.
Vem calças, blusas, tudo a R$15,99. Camisa polo, só R$12,99. Lençol casal, 100% algodão por R$19,99. Liquidação anual Torra Torra. Últimos dias.
Quer investir em praticidade e modernidade com serviços exclusivos que atendem o gosto do cliente de acordo com as suas necessidades? A Movelaria Império Móveis Planejados lhe proporciona tudo isso, além de conforto, requinte e bom gosto que refletem seu estilo. Móveis 100% MDF, com a qualidade e preço que cabe no seu orçamento. Venha conhecer o nosso showroom e conheça as soluções em móveis planejados, residenciais e corporativos. Agende agora mesmo uma visita com um de nossos projetistas e faça seu orçamento sem compromisso. E ainda, apresentamos o seu projeto em 3D. Movelaria Império, Rua Santana, 104, em frente ao Museu Araripina, Pernambuco. Instagram, @movelariaimperio10. Telefone, 87 99196 9635. Organização, André e Kézia Modesto.
Atenção, o Brasil está com a menor taxa de juros dos últimos anos. É hora de comprar seu Volkswagen na Ararivel. O Banco Volkswagen baixou todas as suas taxas. Tem taxa zero de entrada também? Tem. Tem taxa zero também? Tem. Venha conferir. Ararivel, sua Volkswagen do Araripe. Fones 87-3873-3299 e 99128-2797. Araripina, Pernambuco. Ararivel, sua Volkswagen do Araripe.
Araria FM. você.
Atenção, caldeirão grande no meu estadão do Piauí. Nesse domingo, a partir das 14 horas, na Serra dos Pereiros, tem festa. Tem Henrique Viana e Rickson Lopes.
Eu que queria tanto terminar com ela, já tô aqui comprando rosas amarelas.
E atenção, a entrada é 0800, organização Suelson e Família, patrocínio Leonel Policial. Você não pode ficar fora dessa.
Eu que queria tanto terminar com ela, já tô aqui comprando rosas amarelas.
Araria FM.
Amigo criador, em Araripina você conta com a Casa dos Pássaros Cosme e Damião. Rações para gato, cachorro, para pássaros de todas as espécies. Gaiolas, viveiros, casinhas e acessórios para o seu pet. Vitaminas, pássaros exóticos de diversas espécies e muito mais. Aceitamos cartão. Tudo para o seu animal num só lugar. Casa dos Pássaros Cosme e Damião. Preço justo, qualidade e excelência no atendimento. Estamos na Rua Sargento Orlando Campos, número 14, em frente ao Araripe da Sorte. 3873-5812. Fone Zap 991-48-9055. Valmir dos Pássaros e Paula Regiane lhe esperam com a presteza que você merece. Casa dos Pássaros Cosme Damião, a número 1 de Araripina e região.
Voltamos a apresentar Debate Geral com Roberto Gonçalves. Roberto Gonçalves.
Pronto, já estamos de volta aqui na Araria FM, a Rádio Forte do Sertão, há 29 anos, quase 30 anos, liderando a audiência no Sertão Pernambucano. São 8 horas e 35 minutos. Hoje nós estamos falando sobre segurança pública com os nossos convidados. Estão aqui doutora Tatiana Muniz, que é delegada regional. Tem também representando aqui a 9ª Companhia Independente de Polícia Militar, representando aí o Major Edmar, que não pôde comparecer, o Tenente Sérgio. Lembrando que o debate geral é um oferecimento da Farmácia Piauí, sempre aberta para você. Farmácia Piauí, a sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui em frente ao Hospital e Maternidade Santa Maria. A organização do Ronaldo Lacerda, o telefone é o 3873-2544. Teve aí essa semana toda um debate muito grande, né, com relação à presença da Polícia Rodoviária Federal aqui em nossa região, e eu conversei com o inspetor Reis, ele é o chefe da Polícia Rodoviária Federal lá em Salgueiro. Daqui a pouco eu tenho uma fala dele aqui para explicar a situação, porque tinha muita gente reclamando que os patrulheiros estavam entrando na cidade e tudo mais, e nós vamos abordar esse assunto daqui a pouquinho no debate em geral. Antes eu quero colocar aqui, né, um ouvinte para interagir conosco, e os nossos convidados vão ouvi-la. Vamos lá então.
Olha, doutor Roberto, bom dia, sou a Nana aqui do Moraes. Eu gostaria de fazer-lhe uma pergunta. Meu marido, ele dirige muito bom, carro, motos e tudo, mas ele mal sabe assinar o nome. Ele tem muita vontade de tirar a carteira. Condição a gente não tem, não. A gente trabalha para fazer o possível, para ter um transporte, nem que não seja novo, seja velhinho, mas seja em dias. A gente tem condição de comprar uma moto em dias. Mas se ele não sabe ler, aí ele vai e pega. Qual é a multa que ele vai ser multado? Porque ele vai bem equipado, ele sabe as mãos, ele sabe os sinais de trânsito, ele sabe dirigir bem, ele entende da lei. Ele não sabe é ler. O que é que ele tem que fazer? Porque ele trabalha, ele não tem tempo de aprender a ler, não tem tempo de ir para a escola, os trabalhos é difícil. O que é que ele tem que fazer se ele for pego numa moto em dias, bem na mão certa, andando na mão certa, estacionando certo? O que é que ele tem que fazer? Aí como é que pode? Eu quero saber, é isso aí que eu quero saber, porque a gente que é pobre tem que trabalhar para manter um transporte em dias no nome da gente. Mas se ele não sabe ler, aí ele vai pegar uma hora dessa, como é que fica?
Como é que fica, Tenente Sérgio, doutora Cadiana? Porque existe toda uma legislação, né?
Bom dia, né? Infelizmente,
é a Lana o nome dela.
Infelizmente, dona Lana, a lei ela está aí para ser cumprida, né? O nosso Código Brasileiro de Trânsito ele é bem claro, que o ando diz que dirigir sem habilitação gerando perigo de dano, né? E hoje a lei e o entendimento jurisprudencial é que mesmo que você saiba conduzir o veículo, se você não tem habilitação, esse perigo de dano, ele já é considerado em abstrato, não precisa ser no caso concreto. Então, se você é pego sem habilitação, você vai ser conduzido para a delegacia e vai responder um termo circunstanciado de ocorrência por infração ao Código Brasileiro de Trânsito.
Isso é muito comum acontecer, né, tenente?
Muito comum. E nas abordagens, nós temos os nossos agentes de trânsito, ele vai entrar no artigo 62, conduzir o veículo sem estar devidamente habilitado. Por quê? Ele ter conhecimento das placas, ele ter conhecimento como conduzir o veículo, a moto está em dia, não lhe dá o direito de conduzir um veículo em via pública. Ele não está habilitado, ele está pondo em risco a vida dele e de outros. Então, senhora, fale com seu esposo para que ele faça uma forcinha e tente e estudar e tentar conseguir a habilitação dele, porque aí ele está infringindo uma lei de trânsito. E no artigo 5º da Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Então, tem seus deveres e seus direitos.
É, exatamente. E os policiais estão lá para cumprir a lei, né?
Isso.
Exatamente. E tem mais uma observação, né? Quando a gente pensa nas causas, né, de morte e de acidente de trânsito, né, muita gente pensa que é o fato de dirigir em alta velocidade ou até de estar alcoolizado. Essas causas também contribuem, né, para as mortes e acidentes de trânsito.
Isso.
Mas se a gente olhar aqui os dados estatísticos, né, a causa maior é justamente condutor sem habilitação. A gente olha aqui o número, né? Excesso de velocidade pelo condutor está aqui 790. Sem cinto de segurança, 109. Vítima sem capacete, 1070. Uso de bebida alcoólica pelo condutor, 788. Aí quando a gente vai olhar condutor sem habilitação, 1680. Então, é a causa principal na região do Araripe de morte em acidente de trânsito.
Tem aqui a ouvinte, a Luciene Rudão, ela quer participar também do programa, Luciene.
Doutor Roberto, bom dia, mais uma vez quero agradecer pela belíssima entrevista, quero parabenizar a doutora Catiane, que é uma grande mulher, uma grande guerreira, e que a gente tem a proteção de Deus e a confiança que ela e a polícia militar também da nossa grandiosa Araripina, que nos ajuda a se sentir mais firme, né? Mais confiante, que as coisas estão andando, que as coisas estão mudando. Então, só agradecer e pedir ao Divino Espírito Santo que ilumine todos vocês. E parabéns, doutor Roberto, por mais uma grandiosa entrevista e esclarecimento a toda a população de Araripina.
Obrigado.
Um forte abraço.
Abraço, Luciene Rudão. Bom, essa semana toda aí, todo mundo viu, né, e comprovou a presença da Polícia Rodoviária Federal na BR-316, né, não só em Araripina, mas também em Trindade, Uricuri. E eu conversei com o inspetor Reis, é o chefe da PRF, chefe de fiscalização da PRF lá em Salgueiro, que abrange toda essa área, e ele explicou os motivos, né, da presença constante da PRF aqui na região. Vamos ouvir.
Durante esse período agora do festejo de Uricuri, o festejo de São Sebastião, a Polícia Rodoviária Federal de Salgueiro vai estar realizando operações em toda a região, né, de Araripe. E a cidade de Araripina, ela não podia ficar de fora por conta da grande quantidade de veículos, o fluxo diário que passa aí pela rodovia BR-316. Então, hoje, especificamente, durante o período do festejo, que vai até segunda-feira próxima, nós estaremos na BR-316, em todas as cidades, né, onde passa a rodovia federal, a BR, o perímetro urbano dos municípios que são cortados pela BR-316, a Polícia Rodoviária Federal, ela estará atuando com modo policiamento e com pessoal de reforço. Foi solicitado pela Delegacia de Salgueiro para atender esse período festivo.
Eu indaguei aí o inspetor Reis, viu, doutora Catiana e tenente Sérgio, sobre essa questão, né, dos patrulheiros entrarem e abordarem, né, motoristas dentro da cidade. Ele respondeu.
Em relação à pergunta que o senhor fez aí, da Polícia Rodoviária Federal autuando, né? Está atuando dentro da cidade. É, a gente, pra, em relação a ocorrências criminais, a Polícia Rodoviária Federal, como qualquer outra polícia, ela tem circunscrição em todo o território nacional. Ocorrendo ocorrências criminais, né? A polícia pode atuar em qualquer área. Então, inclusive hoje, no transcorrer aí da operação, já surgiram duas ocorrências criminais, né? Os veículos estavam sendo conduzidos por pessoas, por usuários, que tinham ocorrência de roubo e furto o veículo. Em relação às atividades administrativas, no caso, autuações, a Polícia Rodoviária Federal, ela atua nas estradas e rodovias federais, né? Então, o que pode ter ocorrido aí, como a gente está com o policiamento, o modo policiamento, que é um tipo de ferramenta que a Polícia Rodoviária tem, que ela é bem mais móvel, dinâmica, o que ocorre é que, às vezes, um condutor, um usuário da rodovia, ele está se deslocando no leito da rodovia, no leito carroçado, é dado ordem de parada, através de sinal sonoro e luz, e ele sai da rodovia e entra dentro da cidade. É um modo de policiamento, e não, nada impede que ele aborde esse condutor, e como ele estava utilizando a rodovia, seja feita o procedimento administrativo na rodovia.
Bom, está aí explicado pelo inspetor Reis, né, essa situação, doutora Catiana.
Exatamente. Obrigada, Luciene Rodão, e a todos os ouvintes. O apoio da população e o reconhecimento do nosso trabalho nos fortalece para continuar essa luta.
E
né?
Tem muito mais
que aqui. É uma luta árdua, né? A gente sabe que é uma luta árdua, é um trabalho diuturno, né? Mas a gente, graças a Deus, tem obtido resultados, né? E eu queria só passar um dado aqui que eu acho importante, né? Que não é totalmente ligada à nossa área, que é a questão do crime em si, mas também de acidentes. Em Araripina, 6 vidas foram salvas em acidente, né, proporcionalmente. O ano passado foram 18 mortes em acidente e esse ano foram 12. Então, 6 vidas foram salvas, né? E a gente deve comemorar até uma vida salva, imagina 6, né?
E com relação ao servilismo, aos crimes violentos letais, homicídios, foram 10 vidas salvas. Que em 2018 foram 25 e o ano passado 15. Agora, eu gostaria que o Tenente Sérgio falasse um pouco aí dessa situação da abordagem da Polícia Rodoviária Federal e também com relação à autuação dentro da cidade.
Eu sou de total apoio em forças amigas, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, todos emanados pelos mesmos ideais, ou pelo mesmo ideal, que se chama realizar o serviço de prevenção na segurança pública para garantir ao cidadão o seu direito de ir e vir conforme está na Constituição Federal. Então, eu faço menção às forças amigas, como falei ainda há pouco. O que tiver de polícia fazendo abordagem é o melhor para todo cidadão, independente do seu estado social, raça ou cor, porque estamos inseridos como brasileiros na Constituição Federal.
E ontem eu disse aqui no programa, eu me sinto muito seguro, muito mais seguro, como quando eu vejo a polícia por perto ali. Né?
O cidadão de bem, ele não pode ter medo de polícia em momento algum. Na abordagem, se ele esqueceu o documento ou se está atrasado, com certeza ele vai conversar, vai dizer o problema dele, e aí será solucionado. Então, às vezes, a polícia ela vai estar reprimindo. O serviço dela é um serviço de prevenção. Na necessidade, ela vai usar a repressão. Porém, algumas pessoas, alguns cidadãos, ele tem atitude, né, de algumas pessoas que enveredam pelo caminho errado. Porque se você vem com uma moto, sem capacete, sem camisa, sem retrovisor, vê uma viatura e pega um desvio, então não tem nenhum policial, que ele seja federal, estadual, municipal, ele vai adivinhar que aquela é uma pessoa de bem.
Pode ser um bandido.
Pode ser um bandido. A pessoa está dando margem, né, que algo se encontra de errado. Então a polícia vai atrás para abordar. Deu ordem de parada, pare, fale, se identifique. Qualquer lugar que o cidadão vai, ele tem que se identificar. Então, se você está conduzindo o veículo, e vamos para a moto, que estamos falando, duas pessoas, Como é que eu vou dar exemplo ao meu filho se eu coloco uma criança no tanque da moto, coloco mais dois e depois vem a esposa, quando a viatura para, que vai abordar e dizer que está causando um crime de perigo de dano, o cabo vai falar que ele não é bandido, que ele não é isso, mas a moto se encontra atrasada, ele não é habilitado, está pondo em risco a vida dele e de toda a família. Como nós ficamos satisfeitos em relatar aqui que foram salvas 6 vidas e nós comemoramos uma. Né? Quer dizer que o cidadão ele tem que contribuir, desde o princípio que nós estamos falando aqui. Polícias entrelaçadas com a sociedade, para irmanados com o mesmo ideal, galgar com relação à segurança pública na nossa cidade, especificamente Araripina, e as demais que fazem parte da AIS 24.
Vamos voltar aqui ao WhatsApp. Tem aqui o ouvinte, é o Aurício de Gigelim, está deixando os parabéns aí pelo trabalho das polícias, delegada doutora Catiana, e também a todos da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar. João Galego do Crediário diz que roda muito aí pela zona rural e se sente seguro, porque agora está vendo a polícia presente. Vila Serrânia, aqui é Luiz da Vila Serrânia 2. Parabeniza a doutora Catiana. Queria saber porque quando a polícia trata todo mundo aqui na vila como vagabundo, só porque nós somos da vila. Não é assim, né, tenente?
Não, nenhuma polícia ela foi treinada ou orientada para tratar o cidadão mal. Eu acho que houve um equívoco do cidadão na colocação dele de dizer que a polícia está tratando todo mundo como bandido, como eu falei ainda há pouco. Dependendo de como ele vai se apresentar, né? Porque às vezes as pessoas se apresentam, né, igual a um meliante. Ele acha que o cabra está andando de qualquer jeito e ele vai fazer o qualquer jeito. Ele responde ao pai, ele responde à mãe, ele grita, ele fala o que quer e o policial vai falar com ele educadamente. Ele quer que seja tratado bem de como. Então, nenhuma polícia no Brasil e no mundo, ela foi treinada ou orientada para tratar mal o cidadão. Negativo.
Vamos voltar aqui ao assunto de segurança, doutora Catiana, principalmente com relação àquela questão de feminicídio. Eu me lembro que da última vez que a senhora esteve aqui, disse que faltava apenas uma pessoa que tinha cometido um assassinato aqui contra uma mulher, um feminicídio, né, que chama, que não tinha sido preso. E esse caba está solto ainda, doutora?
Infelizmente ainda se encontra foragido. Infelizmente,
e aí precisa da ajuda da população.
Precisa da ajuda da população. A gente já fez inúmeras buscas, né, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, né, e a gente não obteve êxito na captura desse indivíduo. Tivemos uma tentativa já de feminicídio esse ano de 2019, né, mas também já estamos com o mandado de prisão do indivíduo expedido. Esse ano, graças a Deus, não tivemos nenhum feminicídio, né, no ano de 2020, né? E em Araripina, especificamente, nesse ano ainda não tivemos CVLIs. Nós tivemos 3 CVLIs esse ano já, né?
Sim.
Mas
em Araripina não.
Nenhum. Um em Ipubi e 2 em Exu. Todos dois na área do 7º BPM. Nenhum da área da 9ª CIPM.
Ipubi é na 9ª CIPM, né? Então teve um.
Oh, desculpa.
São dois lá da.
Dois de Ipubi, né? E desculpa, dois de Exu e um de Ipubi. Dois de Exu e um de Ipubi. Dois da área do 7º e um da área da 9ª. É, exatamente, me confundi.
E no ano
agora,
passado,
desculpa.
Nós passamos 105 dias, quer dizer, 3 meses e 5 dias sem homicídios aqui em Araripina, não foi?
É um fato histórico muito importante para a região.
Eu mesmo, que eu estou aqui há muito tempo, já fiz agronomia aqui na década de 90, voltei para morar aqui em 2014, nunca tinha visto isso. Né?
Aí, é importante só ressaltar que desses 3 CVLIs, todos 3 já estão com autoria, né?
Já, né?
Já estão com autoria, já estão esclarecidos, né?
O de Pubi ali foi em Serra Holândia, foi uma briga numa festa lá e o rapaz amanheceu morto no outro dia, né?
Todos dois já estão sendo tomadas todas as medidas necessárias, né? Judiciais necessárias, ou seja, já estão, os crimes já estão esclarecidos.
A Neta Pereira está perguntando aqui para o Tenente Sérgio se é verdade que vai ter policiamento aí constante, né, nos distritos. Né? Fixo, né? Quer dizer, né, policiamento fixo lá em cada distrito.
Fixo, eu não posso lhe garantir, mas com certeza inopinadamente fazendo as ondas e abordagem sempre.
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 Muito bem. E isso é bom, né, doutora Catiana? Sempre está lá, porque isso aí inibe o crime.
Exatamente, é de suma importância, né? O trabalho principal, né, da polícia militar é a ostensividade, é a prevenção, né? Já a polícia civil é uma polícia judiciária, que o nome já está dizendo, né? Que é justamente, compete à repressão, né, dos delitos, né? A polícia judiciária, a polícia judiciária civil, a polícia judiciária federal.
E aí tem muita gente parabenizando aqui a polícia, né? Tem aqui essa ouvinte, é Eliette, né? Parabeniza todos vocês que fazem a nossa segurança. É, Romilda, doutora Catiana é uma grande mulher. A Romilda de onde? Ela não colocou, só Romilda mesmo. Tem também aqui Cícero, ele mandou um áudio, mas aí não dá para colocar sem ouvir antes, viu? Ô, Cícero, você manda aí também mensagem de texto, tá bom, meu irmão? Ô, Tenente Sérgio, foi anunciado aí pelo governador, né, mais 500 homens para a Polícia Militar. Tem notícia se vem algum para cá, para a nona Companhia Independente de Polícia Militar?
Os policiais militares que foram formados, né, eles estão nos seus respectivos estágios, com relação à academia a qual eles faziam parte. Então, posteriormente, né, a probabilidade de ser dividido pelas suas regiões, e aí, eu acho, não tenho certeza, a probabilidade de aparecer o policial por aqui, porque não compete a minha pessoa relatar certas informações, porque foge da minha esfera. Então, fica a caráter de comandos.
Então,
a probabilidade, eu acho que sim. Não posso ratificar.
E também com relação a concurso, né, doutora Catiana, para a Polícia Civil também foram realizados concursos e a situação melhorou muito, porque eu me lembro aqui que tinha um tempo aí que a senhora quase que endoidava, né? Faltava delegacia ali em Santa Cruz e a senhora tem que correr muito, mas está melhorando, né?
Na realidade, deu uma melhorada grande, né? Mas esse ano de 2019 a gente perdeu, né? Já alguns colegas, né? Que foram removidos, outros foram aprovados em outros concursos públicos, né? E a gente já está começando a ter problema novamente, né? O que dificulta um pouco para a gente, né? Mas a gente está aí nessa luta, né? Agora, em relação a agentes e escrivães, né?
Sim.
E tem uma turma que vai se formar agora no dia 3, vão ser nomeados agora no dia 3 de fevereiro. E estamos esperando, né, alguns agentes para as delegacias.
E que venha, né? Preciso. O número do efetivo da 9ª Companhia Independente, Tenente Sérgio, dá para atuar de forma efetiva, firme, aqui na região que abrange Pubi, Trindade e Araripina?
Falando de modo geral, a Polícia Militar, ela, tanto no seu serviço administrativo como no serviço operacional, englobando a Polícia Civil, quanto mais policiais forem inseridos, melhor será. Aí eu não posso dizer que um quantitativo. O policiamento que temos hoje, ele garante o serviço diário necessário para a nossa região. Mas sabemos que se faz necessário, né, aumentar o número de policiais, tanto policial civil como policial militar.
Mesmo porque a população vai crescendo.
A população está crescendo e muito. Também as questões de crimes, que seja ele nas questões, né, tipo da internet, né, que tem muito crime. Então se cria uma delegacia especializada. Aí tem a delegacia da mulher, não é? Que eu acho que nessa região aqui eu nunca vi tanta bronca nessa tal de Maria da Penha. A doutora pode até esclarecer mais do que eu, porque as ocorrências que nós temos no final de semana, sexta, sábado e domingo, não é? Pode colocar a polícia do mundo inteiro, porque é muito serviço. Então, para atender as necessidades, sim, porque nós temos policiamento 24 horas. Agora, não somos onisciente nem onipresente. Está em todos os lugares ao mesmo tempo.
Só Deus, né, velho?
Só Deus. Então, nós estamos aqui passando essas informações para as pessoas, para cada um dar a sua contribuição. Quando o senhor falou aí na questão da informação, às vezes você passa caminhando pela rua, meia-noite, uma hora, duas, três pessoas com
celular na mão,
jogando aquela coisa toda. Quando é assaltado, que vai dar queixa, que leva para a delegacia, não tem a nota fiscal do celular, entendeu? Comprou na feira. E aí começa, no outro dia tá,
A polícia não fez nada, que a polícia... Como é que a polícia vai dizer que o bem é seu se você não prova que ele é seu?
Sem contar que a pessoa está com o celular na mão, duas horas da manhã também, está chamando o assaltante, né? Bom, 9 horas, a conversa quando é boa acaba ligeiro, passou aí o debate geral rapidinho. Eu agradeço aos nossos convidados, doutora Catiana, mais uma vez. Esperamos que no próximo ano, em janeiro, nós estejamos aqui novamente.
Deus quiser.
Cada vez mais diminuindo os crimes violentos, tanto contra o patrimônio, quanto também contra a vida, né?
Deus quiser. Obrigada, Roberto. Obrigada a todos os ouvintes da Arari, a todos os ouvintes que ligaram, parabenizando. Muito obrigada.
Está chegando muitas mensagens.
Antes de eu finalizar a entrevista, eu queria só passar o número da permanência da delegacia de Araripina, porque Roberto citou,
sempre,
né?
Sempre pergunto aqui, viu?
Pronto. Mano. Telefone fixo da delegacia, da permanência, onde existe um policial permanente lá. É o 3873-8358.
8358.
3873-8358. Existe um policial na permanência, né, na delegacia, é esse número.
Certo.
Obrigado a todos.
Eu que agradeço, Tenente Sérgio, muito obrigado. E espero contar mais vezes com o senhor aqui no nosso programa.
Estamos à disposição, pode solicitar que em nome do comandante, Major Edmar, nós estaremos aqui. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui, porque se não fosse ele... nós não podíamos fazer nada, né? Pelas bênçãos que tem causado, não só na minha vida, como na vida de todos os presentes e ouvintes. E sinto-me lisonjeado em estar aqui representando a nossa CPM, né? Um grupo entrelaçado, irmanado, unido em todos os sentidos em prol da segurança pública, uma companhia, né? Que eu gosto da cidade, gosto dos policiais, pelo dia a dia, né? Já estou familiarizado. E quero dizer a toda a população que a Polícia Militar está de portas abertas para atender todo cidadão, não é? Temos um número que é o 190 e temos um número da permanência que é o 3873-8411. Temos um policial de 24 horas para atender a demanda. E quem quiser fazer a visita para conhecer a companhia e conhecer o que nós oferecemos de serviço no dia a dia... pode comparecer. Quero parabenizar o senhor Roberto pelo seu brilhante serviço aqui na rádio, que nós sabemos da cidade de Araripina. Quero agradecer à doutora Catiane por tudo que tem feito, né? Pelo apoio que tem dado à Polícia Militar, que estamos aí no mesmo barco trabalhando para que ele não afunde e que, se Deus quiser, em janeiro estaremos aqui mostrando ao cidadão araripinense que foi reduzido, será reduzido e sempre estamos aí em prol da segurança pública dessa cidade. Muito obrigado.
Obrigado, eu que agradeço a todos. Acabou o debate geral desse sábado, dia 25 de janeiro. Vem aí o programa Supermanhã, líder em audiência com Eric Lima e Robson Moreno. Um abraço a todos, estaremos de volta, se Deus quiser, Ele quer, que Ele é bom e é Pai, na próxima segunda-feira, às 7 da manhã. Um abraço a todos.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz, Araripina, Pernambuco.